Fala aí, lindões e lindonas, tudo belezinha? Tio Beto aqui na área para mais um episódio naquele padrão de qualidade que a gente conhece e confia. Vamos falar de alguns povos que vivem de forma extremamente isolada pelo mundo, onde mal dá para ver no mapa. É de zoeira Neverendes trazendo para vocês novidades. Antes do podcast começar, já peço para que vocês compartilhem o canal para que possamos ganhar forças e notoriedades para trazer cada vez mais coisas novas. Com tudo isso dito, agora fiquem com os homens perdidos da Zona Leste de São Paulo.
Início diferente, né, cara?
Bem diferente o Louis Armstrong aí apreciando a natureza e hoje a gente vai fazer a mesma coisa aí, descobrindo territórios aí que vocês, muitos de vocês nem conhecem.
Cara, e tipo, a gente sempre começa com as músicas mais animadas, mas hoje o Jorginho tá certo de deixar essas músicas, né?
Ele acertou, tá sincronizado com o que a gente precisa. Tá combinando com a temática.
É, tá super certo. E vamos nos apresentando, né? Fala aí, meus queridinhos, tudo belezinha com vocês? Eu sou o Mr. Alves.
Fala, galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o BC.
Tá começando mais uma De Zoeira Neverendes. Aê, vamos continuar aqui com o Jorginho, essa música maravilhosa. Cara, eu particularmente adoro esse tipo de música.
Eu também, acho que combina, né, com uma natureza, um fim de noite calmo, tranquilo, onde o dia já deu tudo certo, você não quer mais saber de nada.
Exatamente.
Aquela hora de desligar tudo.
O mundo maravilhoso.
Exato.
E por falar em mundo, o tema de hoje é...
as comunidades mais isoladas do mundo.
É isso aí. Mas antes, aquela palavrinha dos nossos patrocinadores Anchor e Love Shop.
É isso aí.
Agora vamos partindo aqui para um vaporwavezinho suave. E o nosso querido BC, o Brunão, vai começar aí falando para vocês deste tema.
É isso aí, galera. A gente fez um compilado aí muito bacana para vocês. Vou começar aqui com as Ilhas Kerguelen, né? É pertencente à França aí. Também é conhecida como as Ilhas da Desolação. Imagina você ali, pega um mapa, Oceano Índico, Madagascar, África... O negócio fica 3.300 quilômetros da civilização mais próxima. Então, assim, é uma ilha que não tem nem habitante nativo, cara. Pertence à França, mas só tem pesquisador.
Cara, e eu fui olhar no mapa. Gente, pensa numa coisinha assim, minúscula. Já é minúscula no mapa. E fica absolutamente longe de qualquer continente, qualquer civilização. Tanto que o BC falou que fica 3.300 quilômetros
de qualquer civilização. Tanto que não tem uma comunidade fixa lá, a gente tem cientistas, engenheiros, pesquisadores, né, franceses, eles estudam biologia, o clima, né, a geologia também do local, e assim, no inverno você tem cerca de 45 habitantes e no verão você vai ter até 110.
Contando com os pinguins.
Contando com os pinguins, exatamente.
Ai, cara, eu acho esse lugar um pouco engraçado. E pertence à França, né, cara?
Pertence à França. A França tem algumas ilhas ali, depois de Madagascar, tem Ilha de Reunião, né? Então é um conjunto de ilhas e uma porção ali da Antártida também que a França quer pra ela.
Pois é, olha só que lugar. E vamos partindo aqui para um outro lugar que... Nossa, lugar frio, hein? Itokotormit, na Groenlândia.
Vamos falar Itor...
Itokotormit.
Esse nome é complicado, hein, galera? Tem um monte de Q, um monte de T, um monte de R.
É, eu aprendi meio que na cagada a falar esse nome aqui. Fiquei falando para não errar aqui no podcast.
Pra não errar de vez.
Ó, essa comunidade foi estabelecida em 1925 por 80 colonos inuités, que é uma variante dos índios, os índios do frio.
Os índios gelados.
Isso, os índios gelados. Itokotormit é uma das cidades mais remotas na Groenlândia e no mundo. E significa o lugar com as casas grandes.
E coloridas, né?
Isso, casas bem coloridas pra contrastar com a paisagem de neve, né?
Não, o cara deve ter uma overdose de branco, cara. O cara só conhece branco, que nem... Quem é de São Paulo, né? Essas cidades grandes aí no Brasil, né? Que é uma selva de pedra, a gente vê muito tom de cinza, cinza, né?
Exatamente.
Na Groenlândia, os caras só branco, 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 aí fizeram as casinhas coloridas aí, né, mano?
Tem até a tortura da sala branca. É, mas todo país que tem muita neve possui casas coloridas, não só na Groenlândia, também na Dinamarca. E a Groenlândia pertence à Dinamarca, né?
Pertence à Dinamarca.
Então,
acaba sendo um dos maiores países aí por causa disso.
Temos a Noruega, a Finlândia também, outros países frios que possuem casas coloridas aí, uma curiosidade para vocês. E a população está estimada mais ou menos em 452 pessoas nos dias de hoje. E as pessoas passam o seu tempo caçando baleias e ursos polares para carne e comércio. E o local é tão remoto que os barcos de abastecimento só podem alcançar lá durante julho e agosto, quando o gelo do mar da Groenlândia Oriental derrete.
É o pico do verão, né? Os caras têm só 2 meses para resolver a vida, planejar o ano inteiro, né? Em compensação, pode guardar a carne de boa que não precisa de geladeira.
Exatamente. É, vai ter um outro lugar aí que também não vai precisar de geladeira nenhuma.
Exatamente. Vamos seguir com mais uma comunidade remota aqui. Essa aqui é remota mesmo, galera. Olha só, Mr. Alves. Ilha de Páscoa, me lembra muito aquele desenho lá do Pica-Pau, onde o Zé Curubu transporta lá o Pica-Pau, ele vai parando nas ilhas, né? A Ilha de Páscoa é um destino. E aí, quando assisti o desenho, não fazia ideia, cara. A Ilha de Páscoa existe, ela fica, pertence ao Chile, fica 3.700 quilômetros do Chile para oeste, no meio do Oceano Pacífico, cara, no meio do nada.
É, no meio do nada literal, porque depois dali não tem... É vazio absoluto. É como se fosse um ponto Nemo, um pouco mais pro lado.
Exatamente. Não tem nada para cima, para baixo, né? Norte, sul, leste, oeste, tudo isolado.
Ó, por falar em coisa isolada, existe esse ponto Nemo aí que eu falei. Fica no meio do Oceano Pacífico e, tipo, é no meio do oceano mesmo. É o ponto mais isolado de qualquer outro lugar no mundo. É, mas não existe nada ali. É só o meio do oceano mesmo.
Então, voltando aí à Ilha de Páscoa, curiosidade do nome, né? É, teve um holandês lá que chegou no domingo de Páscoa, né? Desembarcou na ilha e dali pra frente, 1722, a ilha passou pelas mãos de várias pessoas. Até que um acordo comercial, né, deixou aí a ilha pertencendo ao Chile, em 1888. Mora cerca de 10 mil pessoas lá, né? Nos arredores do vilarejo de Angarroa, que é o centrinho da ilha. Então, assim, desses 10 mil... 3 mil é um povo que é nativo, né? Então, a vida lá é muito isolada mesmo, né? É, energia elétrica é muito escassa e você não consegue manter um frigorífico. E lá, Mr. Alves, como você tá ali no Pacífico, muito próximo ali, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, você não tem essa questão da temperatura, né, baixa. Lá você precisa de eletricidade para manter uma geladeira.
Isso
então,
é verdade.
Lá eles sofrem com eletricidade.
Aí é o contrário do que se vive lá na Groenlândia, lá em Tocotormite.
E o problema na Ilha de Páscoa é seríssimo, porque eles só conseguem comprar carne quando o comerciante mata o boi ou uma ovelha e vende aos pedaços. Coloca lá nas mesas, igual aquelas feiras. Imagina a feira aí no seu bairro de fruta, mas é tudo feira de carne.
Caramba,
cara, em cima,
mano.
Assim, na beira da estrada. E isso faz com que eles acabem preferindo peixes, né? Além de frutas e vegetais, porque se você basear só na carne é meio arriscado, você não consegue ter uma energia suficiente para manter a geladeira. É, e a cada 2 semanas chega um navio do Chile com suprimentos, com gás, né? É, para a população aquecer a água, por exemplo. Então, se o cara não chega ali na hora certa para abastecer o cilindro dele, para fazer a fogueira, já era. É, quer dizer, assim... Você faz a fogueira porque você não chega com o cilindro para você receber o gás que vem a cada, né, 2 semanas do Chile. 3.700 quilômetros, cara. Você tá entediado aí na sua casa, cara. Pensa um lugar que você não vai ter um iFood, você não tem energia direito. Você tem aeroporto, faz muito turismo lá. Isso
oh,
é bom.
Legal, beleza.
Né? Isso é bom, isso é bom. Porque lá, Mr. Alves, tem uma curiosidade. Eles têm mais de 800 estátuas espalhadas por lá. Eles fizeram um estudo que foi entre 1250 e 1500, foi construída pelos nativos, né? Os habitantes antigamente lá.
É, também, cara, não tinha nada pra fazer, não tinha uma TV, não tinha uma internet pra usar, não tinha um Facebook.
É, essas estátuas são todos líderes de lá e tudo virado de costas pro mar. Isso que é uma das maiores curiosidades aí. Então, é um lugar muito pitoresco e complicado.
Óbvio que nessa época não ia existir, né? É. Eu só tô fazendo chacota aqui, viu, galera? Obviamente, né? Não hoje, dá pra ser tão bobo em falar isso.
Hoje já tá melhorzinho, né? É, mas a internet deve ser escassa também, né?
Obviamente. Assim como eu imagino que seja na Ilha Pitcairn, que é no território ultramarino britânico. Foi colonizado pela primeira vez em 1790. Pitcairn é um território ultramarino britânico que tem alguma autonomia jurídica e é muitas vezes considerado o menor país do mundo, cara.
Olha aí o Vaticano, hein?
Caramba, superar o Vaticano?
Superou o Vaticano.
A colônia nas Ilhas Remotas de lá foi estabelecida no final de 1700, quando 8 amotinados de um navio povoou a ilha com 12 mulheres do Tahiti.
Caramba, cara, vamos garantir aqui a perpetuação do território, né? Garantir a espécie aí.
Botou as 12 mulheres lá. Cara, usaram as mulheres, né? Pra você ver que, não, tipo, as mulheres, pela história, elas sofreram pra caramba, velho. E aí, ó, sobre essa ilha, ó, a população lá na colônia tem vindo a diminuir ao longo dos anos, restando atualmente 50 pessoas.
É, 50 pessoas, né, cara? Ainda teve aquele escândalo, né, que a gente pesquisou, né? Seis homens lá acabaram cometendo atrocidades sexuais, e aí a ilha deu ruim, né? Pensa, mano, não tem por onde você ir, mano. Deu uma, aconteceu uma merda lá e só tem ali, mano. Não tem lugar pra você fugir, pra você...
Exatamente. Ah, você tava falando desses crimes sexuais, foram 6 homens que foram acusados de assédio. E, tipo, falando de 6 pessoas lá, é como se uma parte imensa da cidade...
Cara, São Paulo, esse crime. São Paulo, estado de São Paulo tem quase 50 milhões de habitantes. Como se 6 milhões de homens tivessem cometido, se fizer a proporção.
Metade da rua onde eu moro tem mais gente do que tem lá nas Ilhas Pitcairn, cara.
Misericórdia.
Ai, galera, é basicamente sobre isso aí que nós temos de curiosidade sobre as Ilhas Pitcairn.
É isso aí, vamos emendar aqui agora com uma comunidade lá no Peru, pertence ao Peru, La Rinconada. Essa, Mr. Alves, a curiosidade dela é por causa da altura. Uma comunidade fica 5.100 metros acima do nível do mar. Imagina um jogo, imagina você ter o seu time ter que jogar num lugar desse com 5 mil metros de altura, hein?
Cara, olha, eu já vi vários jogos da Libertadores, né? Vários times brasileiros quando vão jogar, tipo, na Bolívia, lá em La Paz, em Oruro. Cara, o negócio é louco. Agora, se tratando do Peru em La Rinconada, 5.100 metros, acho que é maior do que qualquer um estádio pode ser construído ali, né? Nas proximidades.
Exatamente, cara. E La Rinconada vai ser um dos tópicos mais curiosos aqui do podcast. Por quê? Porque até agora a gente falou de ilhas de 50 habitantes, ilhas de 10 mil habitantes, mas a Ilha de Páscoa tem um certo tamanho, comporta. Mas imagina você, uma comunidade com 5 mil metros de altura e com a questão da exploração do ouro. Porque nos últimos 20 anos, o preço do ouro ele valorizou demais, valorizou em 6 vezes. Então, o que aconteceu? Muita gente ia para lá para explorar ouro. E você numa comunidade com 5 mil metros de altura, imagina você bolar toda uma infraestrutura.
E não tem, não existe.
Não tem, mano, não tem o saneamento básico, cara. Você tá lá em cima, 5 mil metros, sem que tivesse um planejamento antecipado. Então a galera foi morar lá, vamos explorar, ganhar dinheiro e daqui a pouco foi ver 30 mil habitantes, cara. Então assim, a cidade não teve nenhum tipo de preparo para receber toda essa galera, tanto que a gente tá falando de 30 mil pessoas numa pequena comunidade de 5 mil metros de altura.
Uma quantidade considerável, mano, 30 mil pessoas.
Mais alto do planeta em questão de altura, em uma comunidade estabelecida no mundo. Podem pesquisar, galerinha, no Google, dá uma pesquisada lá, Rinconada, Peru. Você vai ver uma foto, assim, de um lugar muito alto com uma aglomeração de casas, assim, tudo desordenado.
Isso sem contar que eu vi que tem até uns caminhões de lixo que sobem algumas ruas, mas tipo, as ruas que tem lá, entre aspas, né, ficam nas montanhas mesmo. Imagine ruas feitas de uma forma improvisada numa montanha, no alto de uma montanha.
Cara, é um improviso em cima do improviso, cara, tudo pela disputa aí, né? Exploração do ouro.
É, isso que eu chamo de vontade de ser rico, né? Mas eu acho que ninguém ficou rico ainda lá.
A não ser que fique rico e vá para uma outra ilha aí que a gente falou, que a gente vai falar ainda.
Ó, pode ser que a pessoa fique rica e vá para essa ilha que eu vou falar aqui, ó. Ilha de Palmerston, na Nova Zelândia.
Palmerston. Nova Zelândia já é longe, hein,
mano? É, a ilha de Palmerston é uma ilha pertencente ao conjunto de ilhas Cook, que faz parte do governo da Nova Zelândia.
Certo.
E essa ilha é muito remota e fica situada a cerca de 3.200 quilômetros do território da Nova Zelândia. E foi colonizada pela primeira vez por uma pessoa só, por um inglês chamado William Masters, há cerca de 150 anos atrás.
Ah, essa ilha é que tem os descendentes dele.
Exatamente. É, atualmente, todos os 62 moradores são os descendentes diretos do William Masters e suas três esposas da Polinésia, que eram primas.
Cara, acho que não dá nem pra montar a seleção do lugar, hein?
Dá, né? Porque o Masters, ele teve um pouco mais de 20 filhos, né? Teve aí uns 23 filhos, mais ou menos. É. Até dá pra montar um
Coloca
time de
o
futebol.
Que tiver, né?
Coloca o que tiver, quer dizer, depende de quantos homens tiver.
Se vai jogar. Então,
seleção
um mistão mesmo. Mistão. A FIFA vai liberar, cara, porque não tem gente, vai homem junto com mulher.
Exatamente. O pessoal, eu vou disponibilizar os nomes dos lugares pra vocês aí, pra vocês pesquisarem. Essa ilha de Palmerston é muito linda, cara. É muito linda. Dá vontade de ficar lá, mano. Assim, tipo, pra você que tá procurando umas férias bacana, imagine ir pra Palmerston. Você que viu as fotos.
Nossa, muito da hora, mano. É um negócio paradisíaco, assim. Parece que você recortou, fez uma ficção ou foi pra um filme, assim, que parece que o mundo é perfeito, assim, né? É claro que o ser humano dá uma estragada, mas você olhando ali, mano, é intocado, assim, intocado.
É maravilhoso, cara. Ó, e mais uma curiosidade aqui, ó. A viagem pra Palmerston não é possível em qualquer avião ou helicóptero. A viagem tem que ser de barco e tem que ser a partir lá do Tahiti e dura pelo menos nove dias.
Nove dias, cara. Eu já fico imaginando primeiro quanto tempo leva pra chegar ao Tahiti. Aí de lá vou dar um rolê de 9 dias de barco, velho. Isso é louco.
Pra quem tem enjoo de barco, é um lugar impossível, porque não tem outro jeito.
Ou medo, né?
Exatamente. O local é tão intransponível, entre aspas, que os alimentos e combustíveis são entregues por navios apenas 2 vezes por ano. E a internet e a eletricidade ficam disponíveis apenas algumas horas no dia. E a ilha tem 2 banheiros. E apenas isso. 2 banheiros comuns.
2 banheiros, cara.
É.
É muito difícil a vida lá, mas também você precisa de uma estrutura, um banheiro é muito fácil, né? Você vai lá, faz um banheiro e já resolveu.
É, uma ilha que tem um pouco mais de 15 quilômetros quadrados.
Não precisa de uma nova escola.
Não, não vai precisar.
Tá,
você
certo,
faz, mano, o que você bem entender lá, véi.
É, tá isso. Tá tudo certo.
É isso. E qual é o próximo lugar que você separou aí para os nossos queridos ouvintes?
Agora, para fechar aí com chave de ouro a nossa lista das comunidades mais remotas do planeta, ela é muito especial.
Tá na nossa thumb, inclusive, hein?
Exatamente. Deixamos para encerrar o podcast com ela.
Encerrar a sua parte, né? Porque eu ainda vou falar a minha.
Ah, beleza. Tristão da Cunha. Tristão da Cunha, parece triste, mas não é. É só o nome do cara que descobriu, né? É, foi estabelecida lá em 1816 e fica só a 2.800 quilômetros da cidade do Cabo, né? Uma das capitais da África do Sul. Você imagina um ponto no mapa entre o Brasil e a costa africana. Tem mapa mundo, Mr. Alves. Você compra, nem tem essa ilha, mano. É uma tristeza. Na verdade...
Ela nem aparece, mano. Ela é muito pequena.
Tristão da Cunha é o nome da ilha principal do arquipélago de Tristão da Cunha. Mas para não ficar muito extenso, são 6 ilhas. As outras nem têm habitante, né? E essa ilha, com cerca de 200 quilômetros quadrados, ela só tem 269 habitantes. É, uma parte dela apenas é plana e o resto... Ela é toda elevada, porque inclusive o último vulcão que teve lá foi no ano de 1961. Mas, por incrível que pareça, os moradores, eles tiveram aí, do Reino Unido, né? Porque essa ilha pertence ao Reino Unido, eles tiveram uma previsão que ia ter esse vulcão e todos foram removidos a tempo pro Reino Unido, só que depois eles acabaram voltando. Imagina, você mora na ilha remota e do nada te jogam aqui em São Paulo, mano.
E toda a ilha, ela é comandada pelo governo do Reino Unido, né?
Exatamente, a ilha é comandada pelo Reino Unido. O vilarejo ali da ilha chama Edimburgo dos Sete Mares. 269 habitantes.
Cara, só o lugar lá, o nome Edimburgo dos Sete Mares, já fica um pouco sinistro, mano.
É sinistro, cara, porque
sinistro nome.
Você só consegue ir pra ilha 60 dias por ano, 2 meses por ano. E não tem aeroporto, não tem espaço pra fazer aeroporto.
O terreno é acidentado,
todo,
né?
Todo acidentado. Você tem que pegar um barco na África do Sul que dura 6 dias. Não tem nem como você pegar um navio saindo da África do Sul. Não tem como ele atracar na ilha também. Tem que ser uma embarcação mesmo. E todas as famílias de Tristão da Cunha se dedicam à agricultura. Eles têm gado, trabalham nos campos, né? Em volta das casas construídas pelo antepassado. Então é tudo controlado, assim. A terra pertence a todo mundo.
Todos consanguíneos.
Isso. Tem esse problema também, cara. Os caras têm problema de glaucoma e de asma, porque... Imagina, cara, 269 pessoas, uma hora você casa com seu parente, cara. Às vezes é o filho do seu primo, enfim, mas você acaba tendo ali a genética, né? E afeta, você fica com pouca informação pra se defender, né? Você imagina, cara, aquele bicho ruim que assolou o mundo aí agora esses 2 anos. Imagina esse bicho invadindo lá, cara. Eles adotaram uma série de cuidados pra que esse corona maldito não entrasse lá, porque a população
não entrou.
Exatamente.
Não. Totalmente frágil.
Nenhum relato de coronavírus lá, porque a população lá é muito frágil e predisposta a ter complicações com essa doença, né? E só para fechar, Mr. Alves, sobre essa ilha, a gente falou aí que eles têm um pedaço de terra igual, a mesma quantidade de animais. Tudo isso, cara, é para evitar que as famílias acumulem riquezas. Olha, não sei...
É comunismo.
Comunismo, cara, assim...
Comunismo.
Né, não vamos posicionar se questão de ser contra a favor, mas é um fato, porque assim, você ter um lugar de 200 habitantes é muito fácil, né, você adotar o comunismo, porque não tem como você, no universo de 200, ter um pobre e um rico, ia ser muito injusto, né, cara? O mundo já é injusto, né, mano? Imagina aquele pedacinho de ilha ter desigualdade social.
Se tiver algum rico, com certeza ali, sem a polícia, vai dar merda ali, né? Vão atacar sempre os ricos.
Exatamente, é um lugar que nem precisa de polícia também, a cadeia desativada, cara.
E pra vocês que pensam em ir pra Tristão da Cunha, pensam, ah, como eu posso me divertir lá? Bom, Tristão da Cunha tem um bar onde todas as pessoas podem entrar. É claro que só os maiores de 18 anos podem beber as bebidas alcoólicas de lá, que acho que não devem ser muitas. E além disso, tem uma salinha onde você pode assistir alguns filmes em VHS. Não tem internet, não tem TV lá, viu? Então, quanto a isso aí, vocês podem esquecer. Vocês vão jogar um bilhar lá, vão poder tomar um drink de boa e vai assistir uns filmes antigos em VHS.
Exatamente, e à vontade, né? A diversão lá, a demanda é pouca.
O lançamento de lá deve ter sido Titanic, acho que pra esse ano.
Exatamente. Cara, isso, uma curiosidade puxa a outra, porque eu lembrei também que a notícia que eles deram da Primeira Guerra Mundial foi que a Primeira Guerra Mundial acabou. Exatamente.
Como assim?
Não, porque assim, quando eles souberam da guerra, a guerra já tinha acabado, cara. Olha que paz, mano. 10 anos depois.
Isso é pior do que, muito pior que Internet Explorer, mano.
Exatamente. Navegadores.
Ah, esse lugar de Tristão da Cunha é maneiríssimo.
Maneiro.
Ó, um outro lugar muito interessante, e voltando aqui para um lugar extremamente frio, é Oymyakon, na Rússia. É uma das cidades mais frias do mundo. E é assim, essa cidade ela fica escondida em um canto remoto da Sibéria, a apenas algumas centenas de milhas do Círculo Ártico.
Então eles devem sofrer igual Itor Kormit, né?
Itokotormit.
Olha o nome, eu não consigo falar, galera.
Ó, Itokotormit.
Itokotormit.
Isso. Aê. Tem que treinar bastante pra você, mano, conseguir falar.
Mas até o Oymyakon ficou fácil.
Oymyakon ficou muito fácil. Ó, e essa aldeia de Oymyakon é lar para cerca de 500 pessoas. 500 pessoas moram lá.
O dobro de Tristão da Cunha.
Exatamente. Sabe qual é a temperatura média lá em janeiro?
Menos 20?
Tá calor lá, menos 20.
Menos 20 é... Mano, menos 50?
Menos 50.
Você é louco.
Menos 50. E a menor temperatura registrada lá foi de menos 71 graus.
Vendedor de geladeira vai à falência.
Geladeira. Se eles vivessem numa geladeira, eles iam ficar tudo com roupa de praia, mano.
Você pode comprar carne, dar um rolê, não deixa a carne lá em cima, não vai estragar nunca a carne.
Exatamente, essa é a localidade permanentemente habitada mais fria do mundo. E aí, ó, um dia varia entre 3 horas no inverno até 21 horas no verão.
Ah, tem a questão do extremo, né, de ter muito sol numa estação e quase nenhum sol no inverno.
Exatamente. E os moradores, eles são incapazes de fazer crescer as colheitas. Então a dieta deles consiste em carne de rena e carne de cavalo.
As poucos que devem ter, coitados.
É, e o, a, assim, as carnes mais diferenciadas que tem lá é uma carnezinha de coelho, é, ou um peixinho, assim. Aí é bem diferenciado pra eles, já chega a ser valores bem mais altos. E por lá, ó, as pessoas precisam levar a caixa de ferramenta dentro do carro para consertar o carro em no máximo 35 minutos, porque a temperatura lá é tão baixa que o óleo e o motor podem congelar.
Não, mano, eu não consigo imaginar um carro ter uma condição de funcionamento no lugar desse, cara. Imagina para você preparar o carro para sair, mano, é muito complicado, hein?
É, e os turistas que vão para lá, né, os corajosos, a maioria deles acaba tendo ou problemas sérios de saúde, complicações, ou alguns até mesmo morrem por conta do frio, porque não conseguem lidar com a situação. Nem os próprios moradores conseguem.
É, mesmo os moradores, né, os habitantes locais, eles não acostumam nunca, porque é muito frio, cara.
E lá, mais uma curiosidade sinistra. É proibido usar óculos com armação de metal.
Por quê?
Porque o metal, na temperatura baixa, pode grudar na pele. E foi testado e comprovado isso aí.
Nossa, velho. É tipo quando você gruda aquele gelo assim na língua.
Exatamente.
Né? Nossa.
Imagine aí o metal, ele pega na sua pele, a armação pega bem do lado do seu olho aí. Na hora de você tirar o óculos, você não vai conseguir. Você só vai conseguir tirar no hospital. E aí vai sair um pedaço da tua carne junto com o óculos. Arranca
do seu cérebro, seu olho, Deus me livre.
Exatamente.
Nossa. Cara, é um dos lugares mais sinistros mesmo. Ele ficou, tava achando que Tristão da Cunha é difícil, é bobagem.
É, não, vixe, esse lugar aí é tão ruim que os próprios moradores, eles dizem que você não pode ficar lá no frio extremo, tipo, exposto na cidade por mais de 40 minutos. Porque os riscos, por mais que você use roupas adequadas, os riscos são enormes de você perder aí o tato, a visão, o paladar, tudo. É,
você não sente nada mais, né?
É, especialmente as partes mais expostas, tipo as orelhas, ou os olhos, o nariz. Essas são as partes mais fáceis de você acabar tendo queimaduras.
Cara, realmente não é um lugar, assim, propício para a vida humana, né? Acho que nenhum tipo de vida, porque essa não é a temperatura média da Terra, nem a pau, né? As casas devem ter algum sistema de calefação, o pessoal poder...
Eles usam calefação.
Usam calefação.
É, não resolve 100% do frio ali, mas...
Diminui, né?
É, diminui um bocado. Então dá para você ir lá, fazer o seu xixizinho de madrugada, mais ou menos ali. Agora, se você precisar fazer aquele totozinho, aí você tá ferrado. Eu acho que aí você continua ferrado.
É, mano, eu não sei como é que vai esse processo de congelamento.
Pra tomar um banho também acho que é embaçado, hein?
É, mano. Na verdade, os caras nem precisam tomar tanto banho, né?
Não, não precisa. Não precisa.
Acho que um por semana vai saber os caras lá.
Ó, e tem um nome bem curioso, o significado desse nome, ó, em Miacom.
Ah, o que que significa?
Ó, ironicamente, significa água descongelada, porque tem uma fonte termal lá nas proximidades.
Nossa.
É.
Cara, então deve ter resquício de vulcão nesse lugar, hein?
É, pode ter saber, tido, né? Mas eu não vi nenhum estudo sobre isso, mas...
É, uma... Então tem um... É geyser que fala, né, também, a água termal, né? É a mesma coisa?
Isso.
Eu não sei se... Será que é lazer deles lá, isso?
Pode ser, deve ser a praia dos caras.
É. Caramba.
É isso, gente. Vocês gostaram desse tema? Ficou maravilhoso, né?
Ficou muito show de bola. Eu acho que a galera gostou, sim. E a galera agora vai ficar pesquisando aí sobre todas essas ilhas.
Com certeza, eu vou deixar aí a fonte na descrição e também os nomes dos lugares aí para que vocês pesquisem no Google Imagens. É muito bacana, muito bacana.
Muito bacana, às vezes é bom sair da rotina, pesquisar algumas coisas aleatórias aí, coisa que a Desoeira Neverentes adora.
E esse é o tipo de tema que o BC mais gosta, né? Geografia. É, geografia, o bichão gosta de geografia.
Geografia é muito bom, cara. Geografia, sei lá, me faz sentir assim que eu pertenço a algum lugar e a gente quer sempre aprender como são os outros lugares também, que a gente não é uma ilha só, né, nesse mundo. Falamos tanto de ilhas aí.
É verdade, tanto que na primeira gravação o BC falou que o nome do tema é as ilhas mais remotas.
Exatamente, o que não deixa de ser verdade, mas todas são comunidades, porque nem todas são ilhas, né?
Exatamente. E com isso dito, nós vamos para as nossas mídias e plataformas.
É isso aí.
Galerinha, vamos iniciando aqui o nosso tópico de mídias e plataformas. Nós vamos começar pelo nosso digníssimo e-mail, radiotzne@gmail.com, para aqueles feedbacks e sugestões. Aquele bom feedback que vocês deixarem lá no nosso e-mail vai direto para o nosso Instagram e para os nossos destaques.
É isso aí. Vocês também podem acessar a página no Instagram, né? @novatzne. Tem lá o post dos episódios. Pode comentar lá o que vocês acharam, dá um feedback pra gente aí desse podcast, desse episódio, beleza?
Não só desse episódio aqui, sobre todos os outros também, né?
Se quiser sugerir temas novos, uma continuação.
Exatamente. Assim como no nosso Facebook, que é facebook.com/rtzne, também estará aí na nossa descrição. E lá nós também teremos todas as nossas atualizações do nosso podcast, de todas as nossas zoeiras também. A gente tá sempre postando alguns bagulho aleatório lá.
Exatamente. E não tem como ficar sem ouvir a Desoeira Neverentes, porque a gente tá em quase todos os tipos aí de plataformas, né? Você pode ir pela Anchor, Spotify, Overcast e Pocket Cast também. E ainda não é só essas.
Não são só essas. Nossa, tem um monte ainda. Tem Google Podcasts, Apple Podcasts, Rádio Public, Amazon Music e Listen Notes. Dá pra vocês ouvir aí por app, pelo site, da forma que vocês quiserem. Nós temos aí todas as nossas disponibilidades aí pra vocês. E, velho, não tem como perder.
Não tem. Não precisa nem baixar a app, às vezes seu celular tá lotado aí. Coloca lá no Google, lá, escreve assim, Google Podcast. Põe TZNE, já era.
Exatamente. E aí vocês se inscrevem lá no nosso canal, dá aquele likezinho, compartilha pros seus amigos, pros seus familiares, pra vizinha chata, pro vizinho chato, que ninguém gosta, né não?
Aí... É isso aí, uma forma de todo mundo se aproximar aí, falando das... Começando aí com o de hoje, que foi as comunidades mais remotas.
Exatamente.
Todo mundo se aproxima de novo.
Exatamente. Ô BC, nós temos aí a nossa frase do dia também, né?
Exatamente, a famosa frase do filósofo inglês Thomas More, que não tem como ter uma frase melhor para esse tema que a gente fez aí. Então a frase é bem simples. Nenhum homem é uma ilha. Por mais que a gente falou aí de comunidades remotas, essas comunidades remotas têm ali a sua pequena sociedade, o seu pequeno grupo de pessoas, seja 50, né, ali, seja 250 Tristão da Cunha, 30 mil ali na La Rinconada, mas nenhum homem é uma ilha, porque a gente não conseguiu achar nenhuma ilha que haja, assim, um homem que viva sozinho, por exemplo.
Exatamente, eu acho que todo mundo é uma partículazinha que compõe, né, todo o nosso globo terrestre, que tem aí as suas devidas culturas, as suas devidas características. Essa frase, ela tem muita propriedade sim, cara. Você olha a frase em si, muitas pessoas não vão entender o que se passa, né? Mas eu acho que essa frase tem total razão, velho. E é com isso que nós estamos terminando mais um episódio da
Desoeira Never Ends.
É isso aí, galera. Até segunda-feira a partir da meia-noite, que é o nosso pré-lançamento nas plataformas Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Isso aí. E a partir das 10 da manhã, o podcast estará disponível em todas as plataformas. Então é isso. Bom dia, boa tarde.
Boa noite.
É isso aí, é nóis.
Valeu, Jorginho.
É nóis, mano.